a única fonte segura para nós de conhecimento da vontade de Deus é a Bíblia. Ainda que o Espírito Santo nos dirija em nosso andar, em nosso dia a dia, tudo deve ser comparado com o que diz a palavra de Deus. Porque nela, Deus não deu todas as respostas, Deus não falou todas as coisas, mas Ele nos deu tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Então nós não vamos encontrar todas as coisas na Bíblia, mas vamos encontrar tudo o que nós necessitamos para a vida e a piedade como cristãos. E uma das coisas que chama atenção quando alguém vai para a Bíblia é como foram distorcidas as ideias ou as doutrinas ou os termos, as palavras ao longo do tempo. A gente já sabe que a própria palavra igreja hoje ela tem a conotação de um prédio, de um edifício ou então de uma organização com sede, com homens, com estrutura e tudo mais. E quando na Bíblia a palavra igreja simplesmente significa assembleia, uma reunião de pessoas, ou no seu termo mais específico, pessoas tiradas para fora, uma reunião tirada para fora, pessoas tiradas para fora. Isso é igreja. Aí quando nós vamos em alguns outros termos, como é o bispo, basta olhar ao redor para nós vermos também o quanto isso foi deturpado, que não tem fundamento, que nós encontramos pessoas que têm título de bispo. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar alguém ser chamado de bispo fulano. Não era um título. E muito menos não era um ofício, né? Que às vezes a gente fala no sentido de ofício como se fosse um cargo. Ah, fulano tem o cargo de bispo. Aqui o versículo 1 fala que é obra. Excelente obra, excelente trabalho almeja. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente trabalho deseja. É um trabalho. E que trabalho é esse? A raiz da palavra é supervisor. O bispo é um supervisor. O que é um supervisor? É alguém que enxerga de cima, que olha de cima, que está atento às coisas que estão acontecendo. Ele não é necessariamente um mestre que ensine, ele não é necessariamente um evangelista, ele não é necessariamente um pastor, que são dons. Ele pode até ter um desses dons, mas ele é basicamente um supervisor. Como é que a gente chamaria num condomínio, né? No condomínio tem lá como é que chama? O síndico. O síndico, ele supervisiona o condomínio. Ele vê se as coisas estão andando corretamente, ele intervém quando necessário. Esse é o trabalho do bispo, ou supervisor, às vezes chamado também de ancião. Por que ancião? Porque ancião é uma pessoa experiente. Então, ele vai dizer logo adiante, que não seja neófito, no versículo 6, não seja uma pessoa recém-convertida. E também não seja muito jovem, né? Porque, obviamente, um bispo tem que ser uma pessoa experiente. Aí a gente já encontra discrepâncias, tanto na maioria das igrejas católicas e evangélicas protestantes, com homens tomando para si títulos de bispo, como se fosse um cargo superior aos outros, hierarquicamente mais elevado que outros, na maioria das vezes unitário, singular. Em uma religião especificamente, que é uma religião falsa, porque nega a divindade de Cristo, os mórmons, os anciãos têm 17, 18 anos, 19 anos de idade, são jovens, o que não faz nenhum sentido. Aquela plaquinha que a gente vê, aqueles rapazes, está escrito Elder, o nome, antes do nome. Então tudo isso é totalmente contrário ao fundamento dado por Deus na sua palavra. Aqui a gente vê algumas características que deviam ter esses supervisores. Primeiro, que ele fosse irrepreensível, no versículo 2. Um outro detalhe também que é importante citar é que nós nunca encontramos bispo no singular. Aqui evidentemente está no singular, porque está falando da pessoa, de um ser humano, mas na sua relação com a Assembleia, eles nunca aparecem no singular. Se a gente abrir em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo à Assembleia, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, plural. Então em Filipos havia os bispos e os diáconos dessa localidade. Não eram singulares, não era uma pessoa só. E não tinha um cargo de líder ou de alguém que fica à frente, ensinando ou coisa assim. Então ela não era singular. Como que se tornou singular? É interessante ler aquele livro, A História da Igreja, do Miller, Andrew Miller. E ele conta que no princípio das perseguições, era assim, que era nas assembleias tinham os bispos, ou anciãos, ou supervisores. Mas aí quando começou a perseguição e começaram a prender os cristãos, as autoridades, para poder soltar ou poder tratar do assunto, queriam falar com o responsável por aquela determinado grupo de pessoas, por aquele grupo de pessoas. O olhar deles era um grupo de pessoas, era uma seita, uma religião, e devia ter um líder, devia ter um responsável. Como no judaísmo haviam os sacerdotes, os levitas, e no paganismo havia também o sacerdote, então os romanos queriam saber quem era que... Aí o que acontecia? Tinha que mandar um responsável, então eles escolhiam um dos bispos, na própria assembleia local, vai você então. Aí aquele, ele era recebido pelo governador, ele intercedia lá pelos que estavam presos, ele acabava tendo uma certa, ganhando um certo renome, por ser ele que representava aquela assembleia. E quando ele voltava então, obviamente aquilo já alterava o status dele. Tanto os irmãos acabavam olhando para ele como alguém superior aos outros bispos, como ele próprio se sentia assim. E com o tempo foi se estabelecendo um bispo em cada cidade. Cada cidade tinha um bispo, como hoje, até hoje no catolicismo é assim, né? Cada, eu não sei como é que chama lá, região, ou diocese, tem um bispo, tem um homem que é o que representa toda aquela região. Isso é um desvio completo da palavra de Deus. Aqui no versículo 2 fala que ele seja irrepreensível. E isso quem julga, obviamente, são os outros irmãos. Marido de uma mulher. É interessante essa frase aqui. Isso não quer dizer que ele seja viúvo ou que ele tenha se separado e casou com outra. Essa frase está falando porque havia poligamia. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus tolerou a poligamia. Os patriarcas eram polígamos, eles tinham mais de uma mulher. Davi era polígamo. Praticamente todos os reis do Antigo Testamento eram polígamos. Quando nós chegamos nos Evangelhos, nós não encontramos esse costume, aparentemente não encontramos em Israel, como muitos outros desvios, mas nós encontramos o Senhor Jesus falando, recorrendo ao que era no princípio. Quando ele vai tratar da questão do divórcio, que perguntam para ele, ele fala, no princípio não era assim. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, um casal, constituído de um homem e uma mulher, e não plural, de homens ou de mulheres. Mas aqui nós temos que entender que com a conversão dos pagãos, os gregos e romanos e asiáticos, depois foi indo para a Índia, o Evangelho foi para outras terras, mesmo nas terras da Arábia, muitos eram polígamos, como até hoje são. Se você vai num país árabe hoje, Tem muitos homens que têm condições, ele tem várias mulheres, tem mais de uma mulher. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o bispo tem que ser marido de uma mulher. Isso não, isso obviamente não é uma repreensão aberta contra aqueles que eram polígamos e talvez se reunissem nessas assembleias convertidos que tinham sido de entre os pagãos, mas deixava claro qual era o padrão de Deus, porque existe uma William Kelly menciona isso num comentário dele, que certamente havia uma certa tolerância para com os polígamos, porque se você simplesmente, uma pessoa que se convertia e tinha mais de uma esposa, e você falasse para ele se desfazer das esposas, ele causava um problema social tremendo, porque uma mulher naquele tempo repudiada pelo marido, ela se tornava prostituta. Então provavelmente eles continuariam vivendo em poligamia, né? E com o tempo isso aqui foi sendo corrigido, até que os cristãos foram deixando de lado a poligamia por passagens como esta aqui, deixando claro que o padrão de Deus não era aquele, marido de uma mulher. Esse problema foi encontrado por missionários no século XIX, os primeiros missionários que foram para a África e levar o evangelho na África e também nos países da Arábia, do Oriente Médio. Quando se convertia lá um que tinha um harém, tinha um chefe de tribo, qualquer coisa assim, o que eles faziam? Eles não podiam simplesmente falar assim, dispensa suas mulheres. Então eles procuravam exortá-los a que permanecessem coabitando com uma e mantendo todas as outras na mesma casa. Então ele continuaria casado com todas, mas não dispensaria então, e não causaria um problema social ali. Essa é a maneira de, eu creio até, de Deus tratar essas coisas, né, com muito cuidado. Marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Aqui nós já vemos um outro desvio, né? Quando nós encontramos os chamados bispos da cristandade, não todos, né, mas de algumas determinadas seitas, nós vemos que a ganância é uma das suas qualidades, por se dizer assim, né? O amor ao dinheiro é muito forte. Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu acho que essa passagem, ainda que alguém não almeje essa, ou não deseje essa excelente obra, é um padrão para qualquer cristão. Nenhum de nós iria achar que o contrário dessas virtudes, né, ou dessas coisas, seria uma situação ideal.
A prática atual, porque aqui nós vimos claramente que são dois tipos de exercício. O Darby traduz, até na versão do Darby ele fala, se alguém almeja, se alguém aspira o exercício de supervisão, e depois fala do ministério. Outra palavra que tem sido confundida, né? Alguns, para não ser chamado de bispos, se chamam ministros. Eu sou ministro na igreja tal. E o que é esse ministério aqui? O que é esse ministério? Isso aqui não é o ministério da palavra, que fala aqui no versículo... diáconos, da mesma sorte os diáconos, na versão original do coisa, é como ministros, pessoas que administram alguma coisa. Então, a função dos diáconos aqui é a função de tratar do dinheiro, das coisas para pagar conta de luz, de água, qualquer lugar que você vai fazer alguma coisa tem despesa no que vai fazer. E essa despesa, ela é coberta pela coleta que é feita após o partimento do pão. E aí é importante nós vermos também essa questão da coleta. Primeiro que só aqueles que estão à mesa do Senhor é que dão a coleta. Nós não vemos na palavra de Deus a Assembleia receber dinheiro de pessoas de fora. Prática essa muito comum hoje. Eles aceitam sim, se alguém vier doar dinheiro, eles aceitam e põem no meio do negócio aqui e acaba usando para o Senhor. Essas pessoas que fazem isso, que não querem ter o comprometimento de estar à mesa do Senhor partindo o pão, mas querem contribuir, elas estão querendo ganhar alguma coisa com isso. Ou elas querem abater do imposto de renda esse dinheiro que estão doando, se houvesse jeito de dar um recibo, mas como não existe, ninguém vem fazer isso aqui, né? Mas, às vezes a pessoa quer fazer isso porque ela acha que dando esse dinheiro, ela consegue alguma coisa de Deus. Talvez Deus vá abençoar mais ele porque ele está dando. Só que ele não quer o comprometimento de estar mesmo, Senhor. Isso não é permitido. O exercício da coleta, o pôr dinheiro para as despesas necessárias na assembleia local e na obra do Senhor, fora do âmbito de assembleias, mas irmãos que vão visitar, irmãos que têm essa obra de pastorear o rebanho, não só na assembleia, mas fora, eles estão trabalhando e são dignos do seu salário. Porém, não existe um salário a admitir, porque não é uma profissão que eu vou registrar, tal pessoa vai ser o missionário, como tem também essa palavra que eles usam. Mas esse dinheiro sai da coleta, individualmente, cada irmão se sente na necessidade ou se sente movido a ter esse exercício de ajudar um irmão que viaja, uma vez que ele não pode viajar porque ele é ocupado, ele pode ajudar esse irmão que viaja. Conversando com um irmão que está na obra, eu mencionei o nome de uma pessoa, falei, ah, esse irmão ele me ajuda muito nas viagens. Ele reconhece que o irmão tem ajudado sempre ele. E é assim que funciona a coisa. E nós que damos a mesa do Senhor e fomos na coleta, isso, uma vez eu li, e eu achei interessante, que eu nunca tinha prestado atenção nisso. É uma coisa individual. Não é porque eu sou cabeça, só eu ponho o dinheiro na coleta e passo o saquinho por cima da minha esposa e joga para o próximo. Ela também tem que ter esse exercício. A mulher e o marido tem que ter ambos exercícios de colocar na coleta. É um exercício pessoal, não é uma coisa. Eu não posso partir o pão porque minha esposa, bom, eu já parti o pão, nós somos um, então ela já partiu. Eu tomando, ela tomou também do caso. Não, ela tem que tomar também do caso, ela tem que partir o pão também. A contribuição, a coleta faz parte disso daí tudo e também tem que ser individual. É um exercício de cada um. Esses diáconos, assim como aquele que aspira o episcopado, vemos que quase são as mesmas características. Marido de uma só mulher, governe bem sua casa. Isso não tem nada a ver com a prática que nós vemos hoje. Primeiro, os bispos são eleitos. Geralmente, se não é pela própria Assembleia fazendo votação, 50% mais um, pura democracia, é por um grupo de presbíteros que são eleitos dentre os da Assembleia, aí varia a quantidade de presbíteros, esses presbíteros é que escolhem quem vai ser o pastor. Esse pastor vem e fica ali, e na realidade ele não é pastor, né, nenhum, nem bispo. Porque a função dele seria estar visitando os irmãos, as necessidades. Não, mas ele é pastor porque ele começa a reunião, ele dá o hino, ele fala o que vai ser falado, ele faz o programa anteriormente, ele faz todo o programa do que vai ser feito na reunião. Ou seja, virou uma reunião que é mais um congresso ou apenas uma reunião para ensinar, é uma escola, E ele que começa, continua e termina e fala tudo, e no final, se ele agradou, ele continua ali. Se ele não agradou, a própria Assembleia, por meio dos presbíteros, dá um jeito de tirar ele, porque esse cara é chato. Traz outro, que esse não é bom. Nós não vamos pagar para esse tipo de bispo. Nós vemos isso na prática hoje. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Nós vemos aqui o que ele está falando. Aqui, por exemplo, nós estamos numa assembleia. Tem quantos irmãos aqui? Nem todos vão ficar contando o dinheiro no final na coleta. Nem todos vão ficar responsáveis por trazer um pão e um vinho aqui, para ter a ceia do Senhor. Não é função de todos arrumar as coisas para estar tudo em ordem. Mas, aos poucos, a Assembleia como um organismo vai dividindo tarefas nesse sentido. E se alguém almeja o episcopado, e aqui o episcopado é no sentido de, sim, de cuidar do rebanho, né? De ficar vendo as necessidades e ajudando e aconselhando, alguém que cai com problemas vai lá visitar. Isso aí que nós não temos muito a prática, confessamos, temos que confessar isso. No momento que nós estamos de fraqueza tremenda, nós quase que esquecemos um pouco isso. Mas são todas instruções em que nós vemos claramente que não existe nomeação, votação, nada disso. Ao contrário, se alguém almeja umas coisas dessas, tem que ter testemunho até dos de fora. Não é dos de dentro, é até dos de fora. Eu tenho que andar de um modo que até lá fora os incrédulos me vendo falam, não, você é um cara de respeito, um cara honesto, um cara que não está aí, sabe, aqui fazendo a média de bispo e lá fora vendendo gato por lebre. Como é que pode? Não pode, isso é o testemunho. Se alguém quer fazer isso, faça e sofra as consequências, porque entendam bem que cada um de nós como cristão podemos aqui ter uma aparência entre os irmãos e lá fora fazer tudo diferente. É possível isso? Lógico que é possível. O homem é capaz de fazer as coisas mais absurdas, que depois a gente vê e fala, como é que foi fazer isso? Cada um de nós tem essa capacidade. Porém, vai responder diante de Deus, porque tudo aquilo que você semear, você vai colher. Agora, nessa vida, não é no futuro, não. É agora. Então, nós temos que andar, buscar, como o irmão falou, isso aqui não não é para pensar que é só os bispos que tem que ser honestos, ou só ele que tem que ser marido de uma só esposa. Não, isso aqui é uma recomendação para esses que querem, e que todos deveriam pensar assim também. Como que é meu testemunho lá fora? O que as pessoas veem de mim? Será que o que eu estou fazendo aqui dentro e o que eu estou fazendo lá fora diferem tanto que se alguém entrar aqui não vai me reconhecer? Alguém de fora, do mundo, entrar aqui e falar, esse cara está falando isso tudo, mas eu vejo o que ele faz lá fora. E ao contrário, você viver lá fora muito bem com eles, ter um bom testemunho, mas aqui dentro andar de um modo que é igual ao que se anda no mundo. Qualquer pessoa anda no mundo, também está errado. Então, são considerações para nós vermos que o cuidado de Deus para com a sua Assembleia existe, há necessidade de ter aqueles que cuidam, afinal de contas, se nós fôssemos deixar tudo assim, bom, vamos deixar acontecer, Deus guia. Esse pão não ia aparecer na mesa aí se alguém não trouxesse. Esse vinho não ia estar na mesa se alguém não trouxesse. O ministério não ia acontecer se ninguém em casa não tivesse o exercício de estudar a palavra. Então, cada uma dessas coisas aqui é exercício de cada um buscar coisas que são mais excelentes, que tragam honra e glória ao nome do Senhor, e que nada disso aqui seja feito para buscar glória própria. Por isso que ele fala aqui, que não seja neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. A coisa mais fácil que tem é alguém novo se ficar, como se diz, todo estimulado a fazer e achar que está fazendo alguma coisa e se sentir tão bom, tão importante, começa a achar que ele é mais importante do que todos os outros e acaba caindo na condenação do diabo nisso, porque acaba se ensoberbecendo, soberba do que se é, e isso não tem lugar nas coisas de Deus.
No princípio, os apóstolos escolhiam os anciãos ou bispos, ou então eles indicavam alguém para escolher. Então a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, e no segundo caso a gente vê Paulo deixando Tito em Creta para que elegesse anciãos, ou presbíteros, sempre no plural. Mas chega um momento em que os apóstolos não estariam mais aqui. Então esses que antes eram eleitos pelos apóstolos ou pelos seus prepostos, não seriam mais, mas eles continuariam a existir. Como eles existiriam então? Parece que como que prevendo já a ruína da cristandade, no capítulo 20 de Atos, versículo 28, Paulo mostra que havia alguém acima dos apóstolos cuidando disso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então era uma obra do Espírito Santo. Por trás daquela escolha dos apóstolos estava o Espírito Santo. E na despedida de Paulo, ele fala no versículo 32, dizendo que não ia mais ver a face deles e tudo. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, ainda que nós hoje não tenhamos apóstolos, então não poderíamos nos arvorar o direito de falar assim, ah, vamos eleger um bispo. Não, isso não foi dado a nós fazer. Mas o Espírito Santo está cuidando de levantar essas pessoas. E seria errado também, porque nós vemos na Bíblia que os bispos eram de cidade em cidade. Então, os bispos de Limeira, imagina se nós teríamos a audácia de falar, não, os bispos de Limeira é fulano, cicrano e beltrano, desses que estão aqui reunidos conosco. Não, mas como? Será que o Espírito Santo não levantou outros homens em Limeira para zelar pelas coisas de Deus, pelo rebanho de Deus também? Então não seria correto nós termos essa visão tão limitada, né? O Espírito Santo, obviamente, ele cuida de todo, Deus cuida de todo o seu rebanho, o Senhor Jesus cuida de todo o seu rebanho. Então ele levanta, sim, pessoas responsáveis sempre para cuidar daqueles que são seus. Mas hoje nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. E como reconhecer? E aí entra, como que a gente colocaria em prática isso aqui? Por exemplo, capítulo 3 de 1 Timóteo, né? Ah, tá bom, então precisa irmãos que cuidem, que zelem, que sejam, tudo isso que fala aqui. Então como que nós vamos fazer? Nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. Mas como que nós podemos reconhecer? Porque são pessoas que já se empenham em cuidar dessas coisas. Então o seu trabalho é percebido. Não é uma coisa que alguém está ali parado, sentado, nunca fez nada, nunca moveu uma palha, e os irmãos chegam e falam assim, olha, nós escolhemos agora, você vai ser o bispo. Não, não existe isso. E a gente pode até encontrar um princípio na palavra de Deus, embora o bispo ou diácono aqui, da palavra grega para diácono é servo, ou seja, aquele que serve, então não é o que é servido, né? Embora não exista aqui essa definição de como nós iríamos escolher um, nós não vamos escolher, mas, e não é dom também, né? Nem bispo, nem diácono é dom, isso não são dons. Dons são apóstolos, profetas que cessaram, evangelistas, pastores e doutores ou mestres que continuaram. E esses dons são dados por Cristo aos homens. Mas existe um princípio no modo como Deus dá o dom aos homens, ou pelo menos, se não é no modo como Deus dá, no modo como os irmãos reconhecem o dom de alguém. Como que um irmão pode, como que nós podemos reconhecer o dom de alguém? Em Atos capítulo 21, nós encontramos o único caso de alguém que é chamado de evangelista. Nós encontramos os apóstolos, Paulo e outros, sendo chamados de apóstolos, né? Nós encontramos aqui um caso de um homem, que é Filipe, chamado de evangelista. E evangelista, nós sabemos, é um dom. como nós encontramos também Ágabo, que é chamado de profeta no versículo 10, que é também um dom. Atos 21:9, nós vemos um dom, 21:8, nós vemos um dom aqui especificamente aplicado a uma pessoa, e no versículo 10, um dom também especificamente aplicado a uma pessoa, Ágabo. Agora, Filipe é chamado de evangelista apenas no capítulo 21 de Atos. Mas quando a gente vai no capítulo 8 de Atos, nós encontramos Filipe ainda não chamado de evangelista, mas evangelizando. Filipe era um que evangelizava. Ele vai evangelizar o eunuco, né? É capítulo 8 ou 9? 8. Acho que é 8. Ele vai evangelizar o eunuco. Então, na verdade, uma pessoa que tem um dom, ele vai exercer o seu dom até o momento em que os irmãos acabam reconhecendo que ele tem aquele dom. E do mesmo modo, alguém que tenha esse desejo de fazer um trabalho de supervisão, ou mesmo de cuidado, de servo, de servir a Assembleia, ele vai servir, ele vai supervisionar, ele vai sair em campo fazendo. Até que os irmãos vão olhar e falar assim: olha, aquele irmão, ele cuida mesmo das coisas, ele tem muito cuidado, ele tem muito zelo, e vão reconhecer. Então essa é a ordem das coisas. Não o contrário, fala assim: ah, eu quero ser bispo. Ah, então vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de teologia, aí um grupo de homens vem, põe a mão sobre você e fala que você é bispo. Não, não é assim que funciona. Então se alguém aqui deseja fazer alguma coisa para o Senhor e está esperando acontecer alguma coisa, fala assim: ah, mas eu nunca recebi um dom, eu nunca recebi uma missão, eu nunca... Bom, se deseja, então comece a fazer. Se for de Deus, ele vai confirmar isso. Ele vai confirmar. É assim que funcionam as coisas. Primeiro a gente faz, obviamente buscando a direção do Senhor, né? Não é de vontade própria, mas buscando a direção do Senhor. Mas nós nunca vamos saber exatamente se foi a vontade própria ou não foi, até que a gente faça e ou quebre a cara, porque é a vontade própria, ou não quebre a cara e vê dar fruto isso para Deus. E aí a gente vai dar graças a Deus, falar assim: é realmente, o Senhor me colocou nessa senda e foi a mão dele que fez isso. Esse comentário, eu acho que serve muito da parte prática, de como isso funciona na prática hoje, nas assembleias.